convite da minha amiga Neide, que precisava buscar a mãe e a irmã, tive nova oportunidade de atravessar a Baía de Todos os Santos de ferry boat rumo a Mutá, com direito a um belíssimo pôr do sol. Só estivera ali duas vezes na década de 70. Uma, ida no navio de Jaguaripe, e a outra, viagem inesquecível, num saveiro de farinha a deslizar com as velas pandas pelo vento nordeste. Naturalmente, houve mudanças, a começar pela chegada da energia elétrica e da água encanada. O antigo atracadouro de madeira tornou-se de alvenaria. A mangueira do porto já não existe, nem um pé de futapão que dá nome à rua, agora com ficos plantados em seu lugar. A casa de Dona Rosália também não é a mesma, tendo passado por reformas, assim como muitas outras antigas. Felizmente, tanto estas como as mais novas conservam caráter praieiro e há ainda as casas de fazenda no cercado. No geral, apenas uma ou outra casa levemente incorporou traços citadinos. A pontinha, como o nome diz, uma pequena ponta de terra entre o mar e o mangue, virou um condomínio fechado, mas sem vedar a entrada de quem vai catar mangas ou tomar fresco e apreciar a paisagem. Eu que o diga, que ali me arranchei a contemplar e aprender lições sentada no passeio da casa fechada há tempos. Ocupando a parte mais elevada do terreno de pequeno declive, terminado por muro baixo já na praia, constituía um esplêndido mirante. Nas laterais da casa, as frondosas mangueiras, total de 6, despejavam os frutos a encher a verde graminha nativa de pontos dourados. Ah, belo exemplo de si. Alheia às ciências políticas, economias, religiões, filosofias, as árvores caladas simplesmente se doam por completo. Oxigênio, sombra, abrigo, alimento, beleza, companhia. Os sanhaços e os sabiais em concerto agradeciam. Em frente, ainda no terreno da casa, um único e alto coqueiro se espreguiçava no azul sem nuvens. Nele estava amarrada a corda que prendia a vaquinha semideitada imóvel à sombra. De repente, mugidos que se aproximavam rápidos. Logo, vindo da praia, entrava pela vaga do muro onde houvera um portãozinho, o bezerro. Chegou-se a mãe, esfregando a cabeça nela até fazê-la levantar-se. Deu cabeçada nos úberes e pôs-se a mamar, também provando que manga com leite não faz mal, pois entre uma mamada e outra, chupou várias mangas das tantas à disposição. A vaca preferia pastar a graminha. Adiante, a placidez do mar emoldurada pelas verdes corcovas das ilhas de Matarandiba e da Cal, com seus pequenos trechos de alvas prainhas e ponta de telhados ou pedacinho de parede branca emergindo da grossa vegetação. À esquerda, em médio plano, o trecho da ponte, o atracadouro, que agora que os navios da Baiana não navegam mais no mar, só é praticamente usado de dia como trampolim pelos garotos em folia, ou à noite, como local idílico dos namorados, ou ainda, como observatório astronômico por todos os amantes das estrelas. Em frente, um solitário pescador com tarrafa ao ombro, como elemento da paisagem, anda com água na cintura a pré-escutar cardumes. Aparecem crianças em bandos. Quebram silêncio, catam mangas, jogam-se no mar, correm, brincam com nada, sorriem, desaparecem na curva do mangue. Vão futucar os buracos do gaiamum, catar mangabas, subir nas goiabeiras. São crianças pobres, mas livres, que não precisam de playground, nem brinquedotecas, pois tem todo o mundo cheio para elas. Mundo que ainda dispõe de esquilos, como os que pela manhã nos causaram admiração nas árvores do quintal. Seriam as mesmas caticicas que se viam no litoral norte? O barulho que os pequenos fazem não interfere no sossego. Também eles são parte da paisagem. Assim como o modo de vida da comunidade baseado na camaradagem, onde todos se conhecem, mesmo os veranistas, a maioria tendo raízes familiares no local, se cumprimentam com afabilidade, param na rua ou sentam às portas para bate-papos, trocam frutas, folhas de chá e outros mimos. Onde ainda há figuras prestativas e diligentes, como Rosita, com suas saborosas moquecas apimentadas, e Macambira, espécie de homem de sete instrumentos, a que todos recorrem, onde pescados são vendidos nas portas das casas pelos próprios pescadores. De vez em quando, surgem e passam suaves e silenciosas canoas à vela, uma com duas velas vistosas. Não se sabe de onde vêm, para onde vão, mas acentua o sossego e a poesia. Alegoria perfeita da paz. A vida parece perfeita. Envolvo-me e quase nada mais preciso. Comprovo, de pouco se precisa para ser feliz. Então, mais inconcebíveis se tornam as guerras, as artimanhas políticas e econômicas a impor faustos e misérias. O consumismo que exaure recursos do planeta e consome as pessoas. Toda a caótica artificialidade da civilização. A canoa dengosa, com sua vela azul escuro, se aproxima da praia. Vem, mas me leva ao reino das possibilidades. Talvez, se pudéssemos experimentar momentos como esse mais a miúde, a gente aprendesse a viver realmente bem, com simplicidade, mas leves, soltos, em paz. Março de 2001.